サバーラーショ
ー。Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario, eu tô muito feliz porque Spy Family foi o anime que em 2022 aumentou meu nível de serotonina. Então, finalmente a gente tá falando sobre ele aqui.
Aqui é o Mug, e gente, é sério, eu acho que fazia tempo que eu não assistia um anime que só me deixava feliz, tipo, todo tempo, sabe? É isso.
Aqui é o Seiji, chip, todo lugar, ah, meu Deus.
Então, nossa, eu quero muito falar sobre isso, cara, porque, assim, tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto, tá? Mas eu prefiro deixar um pouquinho mais pra frente pra gente falar sobre isso, mas, tá. Mano, tem coisas que me preocupam, assim, Spy Family, tá?
Ó. Eu acho que eu tô meio nessa vibe também, Mario.
Tá. A gente sabe o que a gente vai falar. Olha só. Spy Family é um dos animes mais populares do momento, tá? É sem sombra de dúvidas. Ele teve recorde de audiência no Japão, né? Teve recorde de audiência na TV Tóquio, né? No momento que ele foi lançado, né? Como anime, etc. Né? Principalmente como o anime da segunda temporada, da temporada de outono, né? Foi um dos animes mais assistidos, bateu recorde na TV Tóquio, etc. Né? Dizem que a audiência do terceiro episódio foi 9 milhões de pessoas assistindo, né? Só na Shonen Jump Plus teve 500 mil visualizações, sabe? De capítulos. Tem 29 milhões de cópias sem circulação, então é um fenômeno, né, Spy Family. E é muito curioso, né, porque principalmente eu não conhecia, eu fui conhecer pelo anime, né, mas muita gente já conhecia pelo mangá.
Eu conhecia, mas eu não acompanhava, sim, eu não lia. Uhum. Mas é que assim, como eu trabalho meio que num ambiente com muita gente geek, nerd, que gosta de anime, eu tenho várias pessoas que eu conhecia que já acompanhavam mangá, tipo, até comprando pela Panini atualmente, tá? E então eu sabia que, tipo, era legal. Mas pra mim era isso. Tipo, não, eu não tinha, sabe? Que ia ser um bagulho tão que me pegasse de jeito, sabe? Como pegou. Então, eu realmente fui conhecer, assim, a fundo com o mangá, o anime, tá?
Uhum. O Seiji vai me surpreender se ele não conhecia o mangá antes. Ah, tá. Você já lia.
Não, eu já conhecia o mangá. O mangá eu leio. Já conhecia, tá? Sim, era muito legal ler, né? Mas eu já tava esperando,
inclusive,
que
viesse
anime,
tá?
Esse estouro, desgraçado, né? Porque o anime já era muito falado, né? E aí estourou de vez, né? Não tem como.
Eu lembro que antes dele ser lançado, a galera tava com muito hype, né? Dele chegar, etc. E foi isso que me levou a assistir o anime. Falei, não, vamos ver o primeiro episódio pra ver se é realmente isso que a galera tá falando. E realmente foi.
Me pegou de primeira. Eu lembro que quando eu peguei pra assistir, tava no episódio 3 ou 4, alguma coisa assim. E eu já tava vendo uma galera, tipo, a internet inteira, assim, em peso, tipo, Spy Family, Spy Family, Spy Family! Era, tipo, um negócio, assim, muito hypado. Aí eu falei, cara, deixa eu ver essa parada aí, que, tipo, pra quê? Aí, quando eu assisti os três primeiros episódios, que eu falei, cara, por que eu não comecei antes? Só por quê, entendeu?
Eu acho que, assim, o primeiro episódio de Spy Family, ele é tão bom a ponto de ter hypado as pessoas nesse nível. Né, já, mano, viramos fãs em um episódio, né? O que também me impressiona, às vezes eu acho que a galera é carente o suficiente pra quer um anime bom na temporada e vai lá e adota um anime, e Spy Family foi adotado nesse sentido, né? Mas ele é bom.
Sim, tá. Bom, mas você sabe quando um anime estoura mesmo, ele é popular, quando você tem uma explosão de cosplayers, né? Daquele personagem, daquele anime ali. Cara, tem uma invasão de Anyas esse 2022, pelo amor de Deus. Ela até vai ter. Uhum. A Anya apareceu até na Copa do Mundo, porra.
Como não, né? A gente foi no Anime Friends, né? Anime Friends tava cheio. Não só Anime Friends, CCXP também, tá? Tava cheio de pessoas com cosplay da família Forger inteira, né? Do Oid, né? Da Ior, né? Da Anya. E eu acho incrível como, de repente, surgiram famílias inteiras, assim, pra, né? Pra utilizar o cosplay, sabe? A galera realmente fantasiou a filha aí.
Esse daí é um cosplay que, tipo, se você não fez em conjunto, você acha o conjunto lá, tá ligado? Uhum. Fácil.
Tá, mas aí eu já quero levantar o primeiro ponto. Por que vocês acham que Spy Family ficou tão popular? Qual que é a fórmula da popularidade de Spy Family?
A fofura. Não, eu vou falar assim, pra mim, tipo, eu acho que ele é muito bem balanceado, tá? A gente tem toda a ação que a gente quer ter com o plus da fofura da Anya, entendeu? Então a gente tem toda uma ação, a gente tem todo um background, a gente tem toda uma história, tá? É, só que, cara, se você parar pra pegar e tirar, tipo, só isso, esquece a Anya, esquece a Anya. A gente tem animes bons que seguem essa lógica, tá? E eles não estouram tanto assim, entendeu? Tipo, obviamente, temos alguns que estouram, sim, óbvio. Mas eu acho que a pegada da fofura da Anya é que deixou esse anime tanto hypado em si. Não, não tem quem não se sente... atraído pela Anya no sentido de, tipo, quero apertar as bochechas dessa menininha fofa, entendeu?
Eu consigo ver que é uma... Na verdade, é porque é uma família extremamente carismática, né? É, disfuncional, totalmente, né? Mas carismática e, assim, atrai a atenção da galera, cara. O pessoal gosta. Tem gente que adora o Lloyd, tem gente que adora a Yor, a Anya arrebenta pra caramba, o pessoal adora, né? Até o Bond também, o Bond legal, caramba. A gente gosta de ver a aventura
nossa.
Deles. Onde eles vão parar, né? E as... Putz, um monte de coisa. Ação com comédia. Quem sabe um pouco de romance também, né? Enfim.
Então, eu acho difícil porque, assim... É, quando a gente fala que o que traz a obra, né? O que levanta a obra é o quão carismático são os personagens, né? É, sem dúvida, a personagem mais carismática é a Anya, sabe? É a que a gente se envolve mais. Se a gente tirar a Anya da equação, Spy Family não fica bom, certo? Ou não. Porque,
eu acho que fica bom, só não fica tão bom quanto Spy Family, entendeu?
Então, a parada é essa. Porque eu acho, eu tenho a impressão que quem sustenta a obra é a Anya e ela não é a protagonista, sabe? O protagonista é o Lloyd, né? E a Yor fica... A Anya é alguma coisa como co-protagonista, etc. Apesar de que é ela que movimenta a trama, né? Uhum. Ela é tão importante quanto o Lloyd, mas o Lloyd é a protagonista. A gente vê o anime pelo ponto de vista dele, né? A história sim, pelo ponto sim, de vista sim. dele. Então, assim, me preocupa o fato de os episódios em que a Anya ela não, tá, não é uma espécie de protagonista, ela não tem presença, talvez sejam chatos, sabe? Ou talvez sejam maçantes, sabe? Tem alguns episódios que eu assisti que é só o Lloyd numa outra aventura, sabe? Aquele do tênis, por exemplo.
Sei,
sabe? Sim. E aí você fica... Ah, tá, sabe? Uhum, e aos momentos de alívio é quando aparece a Anya tentando jogar tênis. A que me preocupa em Spy Family é que só a Anya sustenta o anime.
Eu vou falar assim, eu gostei do episódio do tênis, tá? Uhum. Eu acho um episódio legal, mas ele é...
Eu gostei também.
Se você pegar realmente entre todo o contexto, não é uma coisa que se sobressai, entendeu? Mas eu acho que ele funciona assim, tá? Como eu falei, tipo, eu acho que a Anya é um... É o pilar que sustenta, assim, o Spy Family. Mas se você tirar ela da equação, você realmente não tem Spy Family. Você tem um anime ok, tá? É um anime bom, ok, certo? Eu acho que funcionaria, só não seria aquilo que ele realmente é, sabe? Que é o que traz, tipo, o público a querer tanto assistir isso. A gente assiste por conta da Anya, tá? Eu acho que, assim... O grande público, a grande quantidade de pessoas que assistem, tá? Obviamente que deve ter, tipo, um ou outra pessoa que, tipo... O personagem favorito é o Lloyd, o personagem favorito é Yor, tá? Entre a família ali, né? Mas em questão de grande público, a grande massa, né? Tipo, 90% das pessoas que devem assistir Spy Family tem como foco assistir Spy Family por conta da Anya, tá? Não tô dizendo que você não tá certo em assistir Spy Family e gostar mais do Lloyd, tá? Eu só tô falando que a grande público deve pensar dessa maneira, tá? Ao menos é assim que eu vejo com quem eu converso e com quem eu falo sobre Spy Family, tá?
Eu gosto do Lloyd, eu acho que ele é um personagem legal pra caramba. Eu acho que as tramas em que ele tá na ação, né, e você vê como é que ele desenrola, às vezes ele tá conversando e usa algumas linguagens, sabe? Ele tá falando uma coisa, mas usa uma mensagem. Eu acho legal essas saídas que a autora dá, né? Mas eu acho que a magia do Spy Family, pra mim, né, é essa... quando o Lloyd aparece, né, é sempre muito tenso, né? Ele sempre tá numa situação ou de perigo, ele tá numa missão, é algo muito sério, né? E a Anya que dá as quebradas, sabe? É ela que quebra o clima, assim, né? Ela que, né, tem essas tiradas. Então, eu acho que a química só funciona quando tem a família Forger, sabe? Como um todo. Ela funcionando ali.
Sim.
Né? Eu acho que é por isso... Eu concordo com o Sage, que eu acho que os personagens são muito carismáticos, né? Eu acho que a personalidade de cada um e o fato, né, desse enredo, ele se dá porque cada um não conhece dos problemas um do outro, só a Anya sabe tudo, Né? É. Eu acho que é o que coloca a trama pra funcionar. Né? E que nem a gente vocês falaram, uma família totalmente disfuncional, mas como cada um tem sua personalidade, né? Eles meio que compensam a falta de um no outro, assim, né? A Anya não dá pra ter humor todo o tempo, né? Etc. Né? Então a Anya entra nesses momentos, né? A Yorda, às vezes, ela também, quando é meio destrambelhada, etc., ela também dá uns climas de humor, assim por diante. Só que eu acho ruim quando só tá muito focado em um, sabe?
É que a gente teve poucos momentos que foram assim, né? Uhum. Se você parar pra pegar, tipo, tirando o episódio do tênis, que realmente foi um episódio praticamente inteiro focado com o Lloyd ali, mas, cara, tipo, em si, o alívio cômico desse episódio não foi o Lloyd, foi a comparsa dele lá
no... da Twilight, como é que isso, é o nome mesmo?
Mas, enfim, ela dá um alívio cômico, né?
Isso, eu esqueci também, mas é isso.
Ela dá um alívio cômico, porque você... ela faz esse papel, né? Não, ela não faz esse papel tão bem quanto a Anya faz, entendeu? Mas tem essa quebra. E realmente, o Lloyd, ele é o cara que... Ele é mais pé no chão, ele é mais centrado, ele que traz a parte séria do anime. Porque, cara, querendo ou não, é o que eu falo também, tipo... Beleza, se você tirar a Anya, não tem, tipo, apego. Mas se você tirar o Lloyd, é o que você falou, tipo... o conjunto dos três ali que fazem... Tipo, a família Forger ser, tipo, Spy Family, né? Porque é isso aí, é family, né? Porque se você tirar o Lloyd, você tira toda a pegada, tipo, importante por trás, entendeu? Todo o background em si que, querendo ou não, tipo, é isso que movimenta a série, entendeu? O objetivo em si é o objetivo do Lloyd, de conseguir fazer a Operation Sistrix, né, tipo, funcionar. Então, tipo, ele tá ali pra deixar a coisa séria, tá? A Yor tá ali também pra... Ela tem a parte séria e tem uma parte cômica. Ela é muito equilibrada, né? Porque ela tem a parte séria de ser, tipo, uma assassina e por aí vai. Mas ela também, ela é toda destrambelhada. Então, tipo, isso daí, tipo, deixa ela um meio termo. Entre, tipo, a gente tem uma parte totalmente cômica com a Anya, uma parte totalmente séria com o Lloyd e uma parte meio termo ali com a Yor, né?
E a Yor, ela cumpre o papel de mãe. Ela literalmente tá lá pela Anya, né? O Lloyd é uma relação completamente fria. Mas ela tá lá pela Anya mesmo, sabe? Ela até fala, não, quero que a Anya tenha boas experiências, etc. E eu acho que a gente se relaciona com a Yor também, porque por esse sentimento fraternal.
Eu gosto bastante da questão, assim, de que eles são fodões, assim, nas suas profissões, sabe? Espião, assassina, telepata também, boa assim. Mas são três tapados, cara. Três tapados vivendo juntos. Um não sabe o que o outro faz direito. Assim. Pô, o cara que é espião não consegue reparar que a outra é assassina, o outro é telepata, sabe? Não consegue ver. A assassina não consegue reparar que o cara é um espião na cara dele. Pô, ainda acredito nas histórias dele, pô. Assim, e tem um monte de interações, assim, cômicos, legais pra caramba, e são inocentes demais.
Inclusive, nessa pegada de, tipo, um não saber o que o outro faz nunca, eu pensei que eles iam agir dessa maneira também com o irmão da Yor, tá? Que ninguém ia saber que ele é um agente do governo, né? Mas, cara, não, o Lloyd pega de primeira, no primeiro episódio que tem a comunicação entre os dois, ele já se liga, tá ligado? Aí eu falei, carai, tipo, eu pensei que ia ficar... Talvez esse seja um caso que, na minha cabeça, eventualmente alguém assim, ia descobrir, mas eu pensei que ia ter essa pegada mais demorada também, tipo, de que nem ninguém saber quem ele é, tá ligado?
Sei lá, eu acho que ele consegue farejar bem a polícia secreta. Quem é da polícia secreta, né? Agora, uma telepata, um assassino, assim, na casa dele, sei lá, que ele não imagina.
Mas, eu acho que eles são muito bons, que nem o Sage falou, eles são muito bons nas profissões deles, mas eles são muito ruins em família. E eu acho que é isso que torna também algo que é palpável pra gente, algo que a gente consegue se identificar, né? Porque, por melhor que a gente seja em algumas coisas, a relação fraternal, ela é complexa, né? Ela não é algo que seja uma ciência exata, sabe? Que seja... ensinava, etc. O Twilight Lloyd, ele é muito bom em aprender, né? Ele pega as coisas muito rápido, né? Etc. Ele consegue memorizar e por aí vai. Mas você não tem um conjunto de regras de como é que se cuida da Anya, né? Como é que se cuida da Yor, como é que você cria essa relação. Pra ele é tudo muito frio, né? Então, ele aprender esse tipo de coisa que eu acho que torna também interessante, ele é um personagem interessante, sabe? Não é prático, não, é prático, né? Mas não é algo teórico que ele consegue ler, entender e praticar, sabe? Não tem um conjunto de regras, e isso que é foda. E a Anya chegou nesse sentido pra ele, nesse nível pra ele, sabe? Como uma... como alguém que não consegue seguir essas regras específicas que ele conjuntura, sabe? Então, mano, esse plot é muito bom. Sabe, você colocar esses três elementos pra funcionar no anime, funciona muito bem.
Realmente, realmente.
Mas aí fica a minha dúvida, olha só. Spy Family, qual o gênero dele? Ele é uma comédia? Ele é um slice of life? O que que ele é? Ele é um shonen?
Ele é tudo junto e misturado. porque a gente tem a pegada de comédia, a gente tem a pegada de shonen, de tretas, entendeu, em si. E a gente é um slice of life também, né, porque ele conta o dia-a-dia da família. Só que não é um slice of life convencional que a gente tá acostumado, porque slice of life convencional é nos tempos atuais, geralmente em escola e por aí vai. Mas se você pegar na essência do gênero, slice of life é o dia-a-dia, entendeu? Então, ele funciona como os três, né? Eu nem sei como que ele tá categorizado no My Anime List, né? Que geralmente é o padrãozinho de se identificar. Ele deve estar com tudo.
Vocês que manjam aí.
Até sci-fi.
Não, não sei.
Até sci-fi pra considerar ele também.
Não, tipo, ele é uma comédia familiar com um pouco de ação, né?
Eu acho que se for pra colocar em porcentagem, ele é mais comédia, depois Slice of Life e por último Shonen. Entendeu?
Então, ele é uma comédia porque ele é uma comédia mais contida, né? Não tem, por exemplo, tem carões, etc, mas não tem que nem a gente vê no One Piece, às vezes tem caras muito exageradas, sabe? Coisa parecida, né? Às vezes você tá no muito sério.
Tem algumas coisas da Anya, sim.
Não, tem até do Lloyd, né? E eu acho isso foda, mas não é... eu acho que às vezes é um humor mais contido, sabe? Ou, não sei, ou de quebra de expectativa, sabe? É complicado, né? Mano, é muito difícil você definir. Eu não gosto de ficar também definindo obras, assim, né? Uhum. Mas, no geral, eu acho que ele é uma comédia misturada com ação, mas eu não acho que ele é Slice of Life, tá? Eu acho que Slice of Life, ele é muito descomprometido com algumas coisas. Eu acho que não é o caso, porque... por mais que Spy Family, cada episódio se baseie, sei lá, em descontinuidade, né? Você tem uma progressão da história. Por acaso, a Anya e os pais, etc, eles estão se relacionando mais, né? Ela tá se relacionando com os outros personagens, ela tira uma estrela lá da escola e assim por diante, né? Então, sim. Eu acho que por conta disso não é o Slice of Life, sabe?
Mas eu com certeza consigo ver ele mais como gênero comédia.
Não, ele é mais comédia, sim, como eu já disse, e familiar, tão familiar.
Sim, sim. Totalmente. Aí fica uma pergunta também, né? A gente falou da Operação Strix. A Operação Strix, que basicamente é colocar a Anya na escola pra se envolver com... Eu esqueci o nome do chefão lá da organização.
Ah, o Desmond.
Desmond,
isso.
Né? Porque o Desmond, as únicas convenções que ele participa são as da escola. Por um acaso, né? E as convenções que são as mais importantes, né? Então a operação é colocar a Anya na escola pra ela ir muito bem e aí ele conseguir se relacionar com o Desmond, né? Faz sentido essa operação pra vocês? Ou é muito complexa?
Não, complexa definitivamente não é, tá? O que eu acho que é bizarro, tá? Mas faz sentido no ponto de vista que se seu alvo, digamos assim, vamos pensar tipo numa questão, né? De espionagem, mas você tem um alvo, seu alvo, ele só tem aparições públicas em determinados locais, tipo, você vai ter que tentar ir nesses locais, tá? Beleza, então você precisa ter uma desculpa pra poder ir nesse mesmo local dele, pra que não fique alguma coisa, tipo, perspectiva dele que, isso daí é uma coisa meio espionagem, entendeu? Tipo, então, eu acho que faz sentido... Se o seu alvo só aparece nessas ações da escola, você sendo um pai, é uma coisa que não levantaria suspeitas, ok? Mas sei lá, cara, tipo... Eu fico, isso é uma parada que eu fico muito pensando. Cara, como que o Desmond só aparece publicamente nas ações da escola? E sendo que Não sei, a gente pode falar bem spoiler. A gente já tá falou até do episódio de tênis, que é da última temporada aí também, uhum. da última parte da temporada, né? Enfim. Mas a gente tem nitidamente que o Desmond, ele caga pro filho que tá na escola, tá? Então eu não entendo muito essa pegada dele só ir pra aparecer publicamente nos eventos da escola, sendo que ele caga pro filho que tá na escola, entendeu? Eu não acompanho o mangá. Tá, eu creio que o Mario também não, o Sage eu não sei até quanto, que ele já tá na frente ali, mas imagino eu que possa ser que explique isso futuramente, mas até agora, no presente término dessa temporada, eu não entendi muito essa mentalidade do Desmond, tá ligado? De só aparecer nas escolas, mas pra mim a operação funciona, tipo, a ideia, o core dela é uma ideia válida, entendeu?
Não é que ele aparece só nas escolas, né? Mas é o único contato aberto que dá pra fazer, que é o filho, uhum. né? E assim, a gente tá falando do filho mais novo, não é o filho Isso. mais velho, que é o cara que tá na elite. Então, e assim, o Desmond, ele só se importa com o filho mais velho, que é o da elite. O do novo, ok, se atingir, ele vai esperar até que ele, o outro consiga atingir metas, né? Assim, é legal, ok, mas ele não liga pra... O Damien, não. Né? Agora, a Operação Strix, realmente, ela precisa ter esse contato. A única forma de entrar em contato com esse líder político, ex-primeiro-ministro daquele país ali, cara, que tem um partido que era poderosíssimo, perdeu o poder, mas ainda causa confusões, querendo causar uma guerra civil. Então, ele precisa entrar nessa zona de influência para pegar informações desse cara. E qual o melhor jeito? O único jeito possível agora? Essa operação. Assim, o problema é o cara entrar nesse contato, sendo que ele não tem família, não tem filhos. Então tem que fazer a operação mais difícil pra ele. Achar uma esposa, achar uma filha, passar nessa entrevista, conversar. Nossa senhora, confusão.
Então, eu acho um pouco forçado a Operação Strix, sabe? Eu acho que não tem problema, porque eu acho que o mangá acaba sendo de comédia, então a gente não precisa se forçar a acreditar Sim. que, nossa, é o único caminho que tem. Até porque o Lloyd pode se disfarçar de qualquer pessoa e poderia se infiltrar em qualquer lugar. Mas, assim, eu acho só curioso que o mote disso tudo, sabe, não é tão forte, né? Eu acho que, sei lá, eu não compro muito que a Operação Strix Mano, é um investimento tão alto do governo. Imagina você como contribuinte tá pagando uma grana pros caras criarem uma operação, sabe, mano, miraculosa, assim, fantasiosa, de que, olha, ele tem que ter uma família fantasiosa. Mano, eu iria ficar puto pra caralho. Só que isso, cara, como é que o meu imposto tá indo pra criar uma família, sabe, de mentira? Que isso, mano?
Mas... Seu imposto tá indo pra um espião fazer festa de alugando um castelo pra filha.
Tem que andar no helicóptero, no avião, ó, nem lembro de que eles andam, mas é pra voar, é isso aí, mano, né? Então, eu ficaria... É
pra isso que você tá pagando pistola. Imposto.
Então, eu ficaria 100% pistola, né? Acho que tinha formas mais fáceis, se eles pensassem um pouquinho. Não, é isso aqui, vamos por essa aqui, beleza, vai, vambora, né? Mas eu dou uma suspensão de descrença aí pro mangá, porque, né, é como foi, como ele foi concebido, né? Até porque Spy Family, ele é meio que uma mistura dos primeiros one-shots da Endo, né, da autora, que ela criou alguns one-shots que saíram na Shueisha, que tem semelhanças com Spy Family, né, um dos mangás é de espionagem, né, mas não tinha nada a ver, era de um espião que tinha que espionar uma menina que tinha crush nele, né. Mas a mistura dos outros one-shots dela, que tinha muito uma relação mais fraternal com outros personagens, né, etc. E tem inclusive uma das meninas é idêntica à Anya, né, um dos mangás, né. Ela juntou tudo isso e falou, ó, beleza, preciso fazer esse enredo funcionar agora, né. E aí surgiu a Operação Strix, sabe. Então acho que a Operação Strix foi o menos planejado disso, o mote sempre foi. Quero juntar essas pessoas aqui, né. Tem que ter um espião e tem que ter uma personagem muito parecida com um dos mangás que ela produziu, eu esqueci o nome agora, mas é de um guerreiro que derrota um monstro, aí tem uma filhinha de medusa, etc, ele passa a cuidar dela, né?
Então... Eu vou ser sincero que eu não conheço, tipo, muito. Meu, eu assisti poucos... Li poucos mangás recentemente, então eu não conheço tanto a fundo, tipo, o que a autora já fez antes, tá?
São três one-shots, ela produziu um mangá, né? Há uns 10 anos atrás. E produziu 3 one-shots, né? Desses 3 one-shots, né? É, eles estão disponíveis, depois dá uma procurada. O nome da autora é Tatsuya Endo, né? Pra quem não conhece, mas dá uma procurada dos one-shots dela. São bem legais, tá? Desses 3 one-shots virou Spy Family. Spy Family, o primeiro one-shot que ele foi publicado na Jump, o pessoal já curtiu de cara e falou, não, a gente vai serializar isso, ponto. Sabe, isso aqui é muito bom. Então, acho que assim, é esse o ponto. Operação Strix deixa de lado, sabe? Tipo, é um mote, é um plot, etc. Mas não precisa fazer sentido também. Tipo, tá funcionando.
Tá. Eu queria falar colocar em pauta aqui uma questão que vai além de Spy Family, tá? Spy Family, ele é um anime de uma temporada, que essa uma temporada foi dividida em parte 1 e parte 2, né? Queria saber a opinião de vocês normal. Disso daí. É que assim, então, normal entre aspas. Esse normal.
Não, isso começou a acontecer.
É normal isso. Entre aspas, assim. Isso começou a acontecer com a pandemia. Antes disso não tinha.
Não, temporada 1. Não. Isso já aconteceu muito mais tempo, isso aí. Isso aí já é antigo. Antigo não, já tem muito mais tempo. Esse aí é chamado Speedcore. Speedcore, você lança. Você produz um anime pensando na pausa de 3 meses. Porque você vai pausa 3 meses e lança então, de novo.
Quando isso acontecia, eles chamavam de temporada 1 e temporada 2, cara. É isso que eu tô falando, entendeu? Não era, não tinha antes.
Não.
Temporada 1, parte 1 e temporada 1, parte 2. Era temporada 1 e temporada 2, entendeu?
Falava isso, é site brasileiro que não sabe o que tá falando, meu Deus do céu.
Eita!
É uma divisão.
Louco!
Porque não, sempre foi definido assim. Você produz, em vez de você lançar em 6 meses um anime só e esperar o lucro e ver se vai dar certo ou não, você lança, já planeja e produzido. Vou lançar esses 26 episódios, mas como eu vou lançar 3 meses... Paro por 3 meses pra arrecadar o que vier de grana com vendas de DVD, Blu-ray, outros produtos licenciados. Enquanto vou arrecadando, enquanto isso também dá tempo de produzir a segunda parte, né? Então é normal esse tipo de situação. A questão é se você vai ter paciência pra esperar 3 meses. Tem gente que não tem. Animes que é muito...
Eu entendo tudo que você tá falando, tá? Eu entendi tudo que você tá falando. Só que, assim, em questão de nomenclatura mesmo, vamos pegar, por exemplo, Shingeki no Kyojin, tá?
Ah, pior exemplo, vamos lá.
Então, exatamente. Não, Shingeki no Kyojin, a última parte, a última season, a última season foi dividida em 3. A última season, então, tipo, temporada, ele tem, se você pegar, realmente, a nomenclatura é Final Season Parte 1, Final Season Parte 2, Final Season Final.
Então, o Final Season Parte 1 não tinha o Parte 1, ele era só finale. E de repente surgiu, vai ter o Parte 2, que isso? E o Parte 2 não termina também, então...
Então, e o Parte 2, final, aí depois agora vai ter o Final Season Final, entendeu? Então, tipo, se você pegar antes, era tudo Season, tá ligado? Tipo, não existia parte, não existia temporada.
Novamente.
Parte 1, Parte 2.
Novamente, esse anime aí, que tá falando, Shingeki, não é um speedcore. Ele é um anime que se produz uma temporada, vamos ver o que deu, aí parece que dá pra continuar. Continua, produz. Você não, obviamente vai ter que continuar de algum jeito, mas você não tá pausando estrategicamente.
Eu peguei o Shingeki em si, mas se você pegar Spy Family mesmo, tá ligado? Tipo, ele fez, tipo, ele é considerado como temporada 1, Parte 1 e parte 2, entendeu? Não, tipo, Spy Family temporada 1 e temporada 2, entendeu? Isso que eu acho estranho pra mim. E essa nomenclatura que foi se pegando, tá ligado? Tipo, foi se fazendo depois da pandemia, tipo, pra mim é muito confuso, tá ligado? E não é só Spy Family, não é só Shingeki que fizeram isso, tá ligado?
Novamente, você não tava acostumado, mas já existia.
Não.
Eu já escutava isso.
Então, se eu fosse especular, eu diria que é muito por causa de estratégia de marketing, principalmente pra... Beleza, nesses 3 meses a galera vai ficar sedenta por mais, etc. Vai consumir mais produto, né? Vai comprar mais coisa, né? E mais importante, eu acho que é também a chegada do anime na época de Natal, né? Os holidays é quando eu acho que tem o maior pico de venda, de produto e assim por diante. Uhum. Então, eu acho que faz sentido eles lançarem essa segunda parte no final do ano. Mas é uma opinião, não sei. Não, óbvio, não, né?
Eu já tava até acostumado, realmente, tipo, ter a segunda temporada já, tipo, pré-pensada, e principalmente em animes que, tipo, são de 11 episódios, depois vem mais 12 ou 13 episódios, coisa assim, já tava acostumado isso. O meu problema é mais mesmo é as nomenclaturas que estão vindo mais pra frente, que é dividido, tipo, uma temporada em duas partes, entendeu? Mas enfim, beleza.
Não sei, talvez ele esteja enfatizando mais do jeito como deveria ser esse nome, né? Pra, sei lá, uma questão de marca, assim, pra gente entender como é que funciona mais. Porque é confuso falar temporada 1 e temporada 2, sendo que, na verdade, não é uma temporada. Foi planejado como uma temporada só. A única diferença disso é porque ele tem uma pausa de 3 meses, mas, na verdade, é uma só. Foi produzida como uma coisa só.
Então, tem muito anime que é produzido como uma temporada, mas ele tem duas partes. Eu acho que Boku no Hero tem várias vezes. A gente sabe disso por causa da mudança de abertura, sabe? Você fala, pô, depois de 12 episódios já mudou uma abertura, né? Então, normalmente é porque eles estão dividindo, né?
Só que, por exemplo, isso daí é contínuo, né? Uhum. Acontece de uma forma fluida, né? Tipo, tem vários animes que acontece isso. Geralmente, né, quando tinha esse split em si, eles tratavam antigamente como primeira temporada, segunda temporada, né? Agora, atualmente, eles estão tratando como uma temporada só, parte 1 e parte 2, entendeu?
Então, eu vou falar o que, é que eu prefiro. Eu prefiro desse jeito que igual a Spy Family, porque Spy Family não fica tão esquecido, né? Me dá a sensação de que eu tive menos tempo fora, longe de Spy Family, sabe? 3 meses foi pouco.
Concordo.
Né? Então, se tiver um anime daqui 3 meses, sabe? A próxima temporada vai daqui 3 meses, né? Acho que vai vir, né? Se não vier, vai ter um filme no meio, então tá tudo bem, né? Eu vou me sentir menos afastado, sabe? Então, me parece mais contínuo. Diferente de Boku no Hero. E Boku no Hero eu tenho que esperar um ano pra assistir, sabe? Novos episódios. É mais ou menos isso, a sensação que dá. Pelo menos 9 meses, alguma coisa assim.
Geralmente aí, tipo, Boku no Hero não tem o split, né? E quando vem a próxima temporada, e demora bastante, né? Uhum. É isso que acontece.
Pode ser.
Enfim. Boa. Mas eu só queria levantar isso daí mesmo, porque é uma coisa que já, sei lá, tipo, eu ainda não me acostumei, tá? Talvez eu tô errado, tipo, em não me acostumar com essa nomenclatura, tá? Mas é uma coisa que, tipo, pra mim eu ainda não me acostumei.
Não, mas eu acho que a discussão é boa, até porque Spy Family tem um ritmo muito específico, né? Normalmente cada episódio são dois capítulos de mangá, né? Assim por diante, né? Pode ter gente que se enjoa desse ritmo, né? Porque, pra mim, Spy Family é um anime que você assiste de forma descompromissada, tá? Você não tá esperando, nossa, eu preciso muito ver o próximo episódio porque, sei lá, vai dar andamento e assim por diante. Não é isso. Você, né? Anda a passos mínimos, né? A gente viu, dando spoiler, o último episódio dessa temporada foi o único que, sabe, teve algum andamento, algum progresso, né? Alguma coisa parecida na história. Né? Teve algum progresso no anime, óbvio, a Anya ganha uma estrela e tal, mas é muito pequeno. Né? Então,
ele vai bem devagar. Ele é bem devagar em questão de progressão da história. Isso é fato.
Esse ritmo incomoda vocês?
Não, pelo contrário. Isso me dá uma sensação que eu vou Spy Family por bastante tempo.
Na verdade, não, porque ele segue o ritmo do mangá também.
Então, eu já não posso opinar tanto porque eu não conheço o mangá.
Então, mas o ritmo do mangá é bom? Essa é a pergunta.
Não, ele é legal. O traço você pode até achar um pouco diferente, porque ele não é tão bonitinho quanto o do anime, né? Mas assim, ele tem toda questão cômica, tem questão de ação, questão de família, né? É legal. Tem uns capítulos que estão meio soltos, meio perdidos, que parece que é bem diferente então, da linha principal que a gente espera, né? Mas assim, ele segue esse ritmo, que é tranquilão, leve, com humorzinho.
Boa. E aí a gente citou alguma coisa no começo do podcast, que são chips, né? A gente tem muito chip no anime, né? Tem o chip do Lodge com a... Meu Deus! Com a Yor, né?
É o safe. É isso, tá?
Mas aí tem o Damien com a Anya, né? E aí, então, o que me preocupa é a gente shippar crianças, né?
Exato.
Crianças de 6 anos ainda, né? Tá? Quanto que a gente... quanto que isso é ok, quanto que não é?
Não. Meu chip não é de criança. É esperar eles adultos.
Então, eu vejo muito... Eu vejo muito isso daí, mas...
Esperar eles virarem colegiais.
Comigo é errado do mesmo jeito, tá? Então, eu sinto muito aí, galera. Foi mal.
Tipo, sei lá, tipo, eu acho que... Mas se bem que assim, sabe quando você vê duas criancinhas, tipo, brincando, se falar que fofinho os dois brincando juntos? entendeu? Tipo, beleza, isso é ok, mas quando você pensa, tipo, comecem a namorar, eu acho que tá saindo errado, entendeu? Isso daí eu acho que não, não, realmente não é uma parte safe de se estar. Pra mim, eu gosto da parte Lloyd Yor, ok. Tem a coisa bizarra, tá? Que é Beck e Lloyd, tá? E isso daqui é um negócio...
Não, isso não, isso é errado, tá? Pra caramba.
É errado, exatamente.
Isso é muito errado.
Isso é muito errado, tá? Mas, cara, sei lá, tipo, eu gosto de ficar no safe, tá? Tipo, ali, beleza, tá?
Lógico, né? Eu espero que Yor e Lloyd formem um casal dentro do anime, né? Mas, pra mim, qualquer tipo de sexualização com a Anya é 100% errado. Pá! Sim. Sabe? É marcado. Sim. A galera fala assim, ah, mas olha só, representei a Anya aqui com 18 anos de idade, etc. Não, errado. Não, pá.
Errado.
Porque você, errado. Mano, você tá representando... O personagem é uma criança. Não importa se você colocar ela mais velha e você sexualizar ela de alguma forma. Né? Então, pra mim, é errado e ponto. Sabe, eu não consigo, eu vejo muita fanart na internet aí, etc, e me dá, sabe, aquela frio, assim, não sei, eu não concordo com isso. No Japão, isso parece natural, até porque, país conservador, etc, a galera tem aqueles negócios de, olha só, vou colocar um casal de uma menina e um menino criancinha, desde criança já vai cultivando isso, etc, cara, sabe, mas...
O Japão é errado, velho, o Japão é errado a partir do momento que eles, tipo... colocam, tipo, em outros animes, tipo, lolis, tá ligado? E a desculpa padrão, ela é uma bruxa que tem 200 anos, tá ligado? Uhum. Tipo, não, cara, tá errado isso, velho.
Ah, então.
Mas,
Mano, enfim, Japão tipo, já cara, tem Dakimakura, tipo... cara. Você tá querendo falar o quê?
Dakimakura, você falou? Só pra... Foi isso que eu entendi, porque...
Você tá pedindo moralidade com os Dakimakura da vida de pessoas sexualizadas? Sim,
na liberdade também tem, né? Então... Mano, ó, se você tem algum tipo de crush... Daí, né? Mano, o único sentimento que você tem que ter com a Anya... Não sei, eu tô cagando regra demais aqui, mas é uma empatia, né? Você tem que... Você acha ela fofa, etc, porque é isso que o anime explora. Mas você não pode ter nenhum tipo de sentimento, sabe? Meu Deus, a Anya, aí como eu queria que ela fosse, não sei, qualquer tipo... Mano, a internet é muito errada, cara, é isso que eu tô te falando. Sexualizar a Anya é errado, ponto. É isso. Sim, que eu quero falar.
Exato. Concordo com você, Mario, número, gênero e grau.
Obrigado. E... aí com a Beck é o ponto mais baixo, assim.
Nossa, velho.
Ai, meu Deus, pra que isso, né? Boa. Tem mais algum ponto, alguma coisa que vocês queriam falar sobre Spy Family?
Eu queria só voltar uma coisa que eu esqueci de falar também, é que a parte 1, ela acaba com muita sensação de, tipo, ok, e aí?
É.
Realmente, ela não coloca ponto final de nada em nada, tá?
Uhum.
E aí, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito, mas muito tentado ir pro mangá. E eu não fui. Pra poder me segurar e ter a experiência que eu tava tendo no anime. Porque eu tava gostando demais do anime, entendeu? Então, esse foi uma das poucas vezes que eu não fui pro mangá do anime. Depois que acabou, tipo, a quantidade de anime que eu tinha ali na hora. Eu esperei. E até agora, eu também não... Como foi já anunciado pra... 2023, a gente ter um filme e ter mais uma temporada de Spy Family, eu novamente me vi falando assim, não vou ler o mangá agora, entendeu? Porque o anime tava me suprindo muito, tá? E, tipo, eu tava muito feliz. Só que, ao mesmo tempo, eu gostaria muito de ter os mangás físicos de Spy Family, porque as capas são muito bonitas e muito legais, tá ligado? Eu penso que eu provavelmente vou ter que comprar essas desgraças dos mangás de alguma forma depois, entendeu? Enfim...
A gente comprou a coleção.
Nada, aqui, né? Mas você pode ler no Manga Plus, porque é totalmente legalizado lá. É legalizado
no Manga Plus. Tem que ter o cheirinho.
Dor na consciência.
Tem que ter o cheirinho.
Tá muito difícil
encontrar. Você tá falando de como terminou? Imagina. Acaba rápido. Você tá falando de como tava terminando, você tava esperando ansioso pra querer ver, eu tava ao contrário, eu tava louco pra ver quando apareceram o Bond, cara. Eu já tinha lido o mangá, mas... Cara, cadê esse cachorro?
Então, eu vi, cara,
ele no anime! Pô, adoro ele!
Eu vou te falar... Eu vou te falar uma coisa. Eu não esperava o Bond, tipo, em si. Na verdade, eu esperava que ia ter um cachorro porque eu vi imagens.
Eu também, tinha tomado spoiler.
Esperava que ia ter um cachorro, mas eu não esperava que seria um cachorro que prevê o futuro. Não até um determinado momento. Cara, uma semana! Uma semana antes da desgraça do episódio voltar, eu tomei esse spoiler. Eu fiquei muito bolado, velho.
Não sei porque a galera tem essa necessidade, né, de tirar essa experiência nossa, assim, das coisas. Eu também vi um monte de spoiler. Mano, às vezes eu tô no Instagram, só tô apertando stories, assim, no modo automático, sabe? Ah, beleza, publicidade, de repente, capa de um, sabe? Olha o tá literalmente assim. Olha o Bonge, ele pode prever o futuro, vai aparecer no próximo episódio. Por que, mano? Pra quê, cara? Sabe, mas...
Por que você faz isso? Tirando isso, o Bonge é um personagem da hora, gostei dele.
É. Bond, agora eu sei uma coisa assim, ó. Vai ter um filme, a história é original, então a gente não vai saber nada até ter um negócio, ter as informações. Mas a terceira temporada tem um arco muito bom, não vou falar mais nada.
Tá, segura emoção, calma lá. E agora eu quero especular. Não estava sabendo que o filme segunda ia temporada. Ser uma história original, tá?
É original.
Esse filme, então, ele vai vir antes da temporada, você sabe me dizer?
Então, eu nem sei quando vai estrear essa nova temporada, né? Ninguém falou nada.
Eles não colocaram, tipo, muito certinho. Eles falaram Spy Family 2023, é
não,
isso?
Não, 2023. Eu acho que vai sim. Mas eu já especulo, Omug. É nível qualquer filme de anime, exceto Demon Slayer, porque o filme é baseado no mangá. Mas não vai ter nada, acho que, relacionado com a obra canônica, sabe? Vai ser algo completamente paralelo. Minha opinião, né? Vai ser, sei lá, levar a Anya no parque, vai acontecer alguma coisa, eles vão fazer lá um dia, o Lloyd vai salvar o mundo.
Vai ter um vilão genérico e é isso aí, entendi.
É, e volto pra casa. Mas não quer dizer que é ruim, pelo contrário. É normal,
o Yor vai mostrar habilidade... Plágio de responsabilidade. É isso aí. História familiar com ação.
Mas eu acho que funciona esse Spy Family, porque, de novo, eu assisto o Spy Family de forma descompromissada.
Terceira temporada do Clash of the Elite também. 2023? Que mês? Não sei.
É isso aí. Mais uma coisinha. É que, assim, eu sou muito o cara das figures, né? E, cara, tipo, na moral, eu assisti o episódio 12 só com uma coisa na minha cabeça. Meu Deus, eles fizeram esse episódio pra vender bonequinho, tá? Porque
qual que é o episódio 12? Foi só pra
colocar a Anya em várias roupas diferentes
uh-huh.
e vender bonequinho.
É do isso. detetive, né?
Aquela tá
vestida de detetive?
É que ela vai fazer shopping com a...
com a Beck, tá.
Com a Beck. Passou uma moto aqui, mas é o episódio que ela vai fazer shopping com a Beck, velho.
Aham. Eu tipo, não vi figura ainda dela, mas eu acho que a ideia é essa mesmo.
Mas
é.
vai ter. Não tem como não ter.
Assim, eu vi figures da família inteira, né? Família Forger inteira, né? Mas a dá Sega vontade de comprar.
Tá várias figuras da hora, eu vou pegar, provavelmente fazer a família toda, tipo, em cima.
É foda, né? Nossa, a gente assiste anime assim, se relaciona com o personagem, a gente quer comprar bonequinho, né, mano? É. Tem que parar com isso. Minha mesa tá cheia já.
Mas enfim, tipo, só queria. Eu queria comentar isso com alguém, porque eu assisti aquele episódio falando foi só pra fazer vender bonequinho. É uhum. isso.
É isso.
tem esse episódio no mangá.
É o Split. Tem
o episódio das compras
do. Cara, não tem no mangá? Cara, não tem nenhum episódio original, não.
Nenhum, nada que é filler, é tudo tipo.
Não,
canônico?
Não, até o do tênis também tá no mangá? Até do tênis tá no mangá.
Caralho. É difícil pegar, tipo, uma coisa assim, tá ligado? Que, não, que é totalmente, tipo, canônica, né? Tipo, sempre tem um episódiozinho ou outro que o pessoal acaba fazendo uma coisinha, tipo, diferente, tá ligado? Tipo, sei lá, alguma coisa diferente.
Não, assim. Tem bastante capítulo. Não, é que tem bastante capítulo, né? Dá pra fazer tranquilamente um anime.
Boa pergunta, Sage.
Tranquilamente também.
Tá, boa pergunta que você colocou aí. Visto quantos capítulos tem hoje, tá? Vamos colocar uma proporção que eu tô Nossa. Zero informação do mangá, tá? O anime...
Vamos lá,
ele Mangá Plus. Termina, ele termina por volta de qual capítulo e até qual capítulo exatamente estamos Oxe. Hoje?
Caramba, agora eu não vou saber de cabeça.
Dá um chute aí, dá um
capítulo chute. 73 agora.
Nossa, okay.
Agora tá no capítulo 73. Saiu no Natal, né? Agora, onde que
o anime ele vai até mais ou menos onde?
Cara, não vou saber. Lá pro 30 e... Tá Até o 40, no máximo.
Tá, não passa do 40.
Até o 40.
Tá. É, então, acho que se a gente chegou, então, vai até a metade do que já foi publicado, e ainda vai demorar mais um pouquinho, facilmente a gente tem pra fazer mais 40, tipo, chegar em 80 capítulos aí, tipo, antes do próximo anime. Então, temos facilmente uma próxima temporada em mesmo tamanho vindo aí, certo?
É, eu não sei se vai ser um split, né? Então,
seria muito bom se fosse.
Daria pra fazer. É mais provável que seja 13 episódios, 12, 13 episódios.
Mas o importante é que saia esse ano, assim. O que a gente precisa é que saia esse ano. Que saia pelo menos um episódio esse ano, um especial de Natal. É isso que a gente quer, sabe? Então, tá tudo bem.
Queremos mais Anya. É isso.
Queremos mais Anya. É isso. Só, é isso. Especial de Natal da Anya. É.
Na dúvida, tem até teatro musical lá,
né? Não, tem tudo agora. Mas agora virou essa moda, né? De todo anime que tá fazendo sucesso. Vamos criar o teatro musical agora, né? Porque eu acho interessante. Eu gostaria de ver um teatro musical de anime, né? Tem aqui no Brasil, inclusive, mas é de fãs, né? De fãs pra fãs, né? Mas eu gostaria de ver uma oficial.
Eu antes da gente acabar, assim, eu queria colocar só uma pergunta pra vocês, tá? Porque, tirando a família Forger, a gente tem muito episódio. Tá? Então, tirando, tipo, muito personagem. Só uma pergunta aleatória aí. Tirando pessoas da família Forger, inclusive Bond, tá? Qual que é o seu personagem favorito ali?
Eu acho que eu não tenho, não, cara. Eu não gosto da Midnight, eu acho ela muito chata. Ah. Desculpa quem gosta dela, desculpa mesmo, assim, eu não gosto dela. O Damian é um... Eu entendo toda a frustração dele, mas ele é mesquinho. E... Damian... Sei lá, aquele ajudante lá do Lloyd.
Eu vou falar que tem um personagem que eu gosto muito, que é o diretor, não sei se ele é diretor, é o mais velhinho.
De barba, né, e cabelinho.
Ele é muito da hora, cara. Elegância. Ele é muito da hora. É um personagem muito da hora, cara. Eu gosto dele. E não é sempre que ele aparece, mas toda vez que ele aparece com responsa, tá ligado? Gosto dele.
E um outro tem carisma, né? Difícil. O Damian, talvez, mas ele é malo, chato. A Beck também é chata.
O irmão também, da Yuri também
ele é meio chato.
Eu gosto do Yuri.
Bom, pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar tudo que você achou também de Spy Family, né? Quais foram suas impressões do anime, né? Se você já tinha lido o mangá antes de assistir o anime, né, também. Quem são seus personagens favoritos? O que você mais gosta na obra, né? O que te faz gostar da obra, né? E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, né? Curtir nossa página no Instagram, né? Página é foda, mas nosso perfil no Instagram, né? Nossa página no Twitter, perfil no Twitter, né? No Facebook, no TikTok, porque a gente tá sempre lançando conteúdos extras lá também, tá? Entre no nosso Discord pra comentar sobre conosco, né? No caso, sobre Spy Family, né? Porque a gente tá sempre discutindo, né? Todos os links estão em nosso site, ou se você tá ouvindo no Spotify, no YouTube, é só clicar nos links que estão lá, tá bom? É isso.
Isso aí, vem interagir com a gente.
Boa. Valeu, gente. Até a próxima.